Enquanto farmácias e pets invadem a cidade, mergulho nos mistérios sagrados da minha buceta. Eu sou a Biana e esse é o podcast Textos Putos. Todes, todas e todos, sejam bem-vindos à segunda temporada do podcast Textos Putos. Um lugarzinho pensado para você relaxar, deixar seu cu mais leve, mais aberto e sua gozada mais gostosa. Essa temporada de 6 episódios foi viabilizada através de uma campanha de financiamento coletivo. Um agradecimento especial a todo mundo que colaborou. Aqui eu desejo duas coisas: despertar sua coragem e ousadia, e desejo também que você compartilhe esse podcast se fizer sentido para você. A primeira temporada só tinha no Spotify, mas agora tá em tudo quanto é canto: no Deezer, Apple, Google Podcast, uns lugares que eu nunca vi. Você pode acessar o link que tá lá na minha bio do Instagram, a Biana. O Linktree, sabe? Você põe lá, clica, vai aparecer as caralhas tudo lá. Inclusive meus livros pra você comprar. Tá bom, filha da puta do caralho? Então vem chupar meu cu agora. Olha só, eu vou chamar a história de hoje de O Sonho da Casa Própria. Eu vou falar pra vocês, de toda a história de putaria da minha vida até agora, esse foi um dos dias mais loucos. 3 rolas e uma xoxota muito sedenta. Ai, que tesão. Tem gente que tem o sonho da casa própria. Eu tinha o sonho da dupla penetração. Mas como o universo é generoso, não foi dupla, e sim tripla penetração. Tripla penetração. Tudo começou numa simples caminhada no Parque Bira. Era quarta-feira de tarde. Saí de casa a fim de dar uma espairecida. Nem tava pensando em sexo. Entrei no parque, dei de cara com aquelas árvores. Já senti o meu cu brilhar diferente. No meio da primeira volta, eu avisto 4 caras vindo na minha direção. Além de belos, eles emanavam um clima de euforia, sede de vida. Aquilo chamou a minha atenção e a buceta tomou a frente da situação. Niki, a gente se cruzou, eu falei em alto e bom som: caralho. Eu não queria ter falado, mas eu falei. Eles riram, eu também. Vida acontecendo, a sorte estava lançada. Com sangue nos olhos, continuei minha caminhada, louca para cruzar eles de novo. Toca meu telefone, coisa de trampo, me distraio dos caras. Acontece que quando o bagulho tem que ser, simplesmente é. Vejo os bichão vindo. Tratei de desligar o celular e cruzei com eles na intenção de parar mesmo. A gente começou a trocar ideia, olhares, sorrisos e, por fim, Instagram. Voltei pra casa na euforia do tesão da porra. Deu uns minutos, já tinha uma mensagem de um deles falando que queria me encontrar. Pois eu sei, queridos ouvintes, que veio assim uma coisa tão forte sobre mim que eu respondi: eu topo, mas só se você vier com aquele seu amigo de queixo quadrado. Eu quero os dois. Ele ficou surpreso, mas logo abarcou a ideia. Senti um calor. Dali uns minutos veio a resposta. O queixo não topou diz que não curte esses rolês. Mas, se você topar, tem o meu primo, aquele grandão, sabe? Ele curte. Eu não tinha tempo a perder. Era o momento de realizar o sonho da casa própria. O corre estava armado e seria logo no dia seguinte. Lá para as 11 da noite chega mais um DM. Diz que um amigo deles, que não era de SP, ficou muito afim de colar também. Mano, aí eu dei uma travada. 3? Quinta-feira à noite, toca o interfone. Puta que pariu, os caras vieram mesmo e eu sou uma irresponsável do caralho. Abri a porta e gostei do que vi. 3 homens cheirosos, inspirados, malados de bebida e camisinha. Pera, vocês sabem que eu gosto de contar como eu tava vestida. Meia arrastão, vestido preto curto, mais colado que pele. Várias tatus, sem calcinha, unha vermelha, uma corrente grossa prateada, house preto, intense cool, cadela puta mulher. Começaram a lotar a geladeira de latinha. Eu só olhava e desacreditava. Meteram um copo de vinho na minha mão, me senti em casa. A gente foi pra sala. No tapete vinho, eu sentei de frente pra eles. O meu intuito era trocar uma ideia, conhecer os caras, criar uma atmosfera e depois partir pra trepada. Mas não foi bem isso que aconteceu. Menos de 2 minutos de conversa, um deles começou a se aproximar, enfiando a mão no meio da minha coxa. Nisso veio o outro e depois o outro. Se em algum momento eu tive medo, foi nessa hora. Ali eu me dei conta de que eu estava totalmente vulnerável. E eu tive que decidir, ou eu mandava um peraí, vamos com calma, ou eu confiava na minha intuição que tinha me jogado naquela situação. O vestido saiu do meu corpo e eu nem vi. Um deles já estava pousado na minha buceta, o outro com a rola na minha boca, e o novinho, meio tímido, só olhando e mexendo na piromba, ainda meia bomba. Depois eu fiquei de 4 e enquanto chupava 2 cacetas, o mais metido a liderzinho me lubrificava pra meter na raba. Diz que já veio pensando nisso, em fuder meu cu bem fudido. Esse cara tinha uma radicalidade sexual. É louco, a gente saca quando uma pessoa realmente gosta de sexo, roa. Quando o bichão enterrou fundo na raba, o novinho gozou, esfregando o pinto na minha cara. Desceu porra pescoço adentro. O primo, com a rola na minha boca, falou que também queria o meu cu. Foi quando o liderzinho sugeriu que a gente fizesse um sanduichinho. Tei. Novinho, com a pica esporrada, vai até a cozinha e abre uma Coca-Cola. Nisso, o líder troca a camisinha. Abre parênteses, qualquer ser humano deve saber que jamais pode tirar a rola do cu e botar na xereca sem antes lavar ou trocar a camisinha. Fecha. Primo a postos, rola tinindo, olhar faminto, sexo. Abi senta na piroca do liderzinho, sente a caceta bater no colo do útero, sobe e desce devagar, se beijam. Liderzinho sabe que a vida é louca e já mete uma língua dura no céu da boca. Vocês já repararam que língua também fica dura? Tipo clitóris e piroca? Liderzinho eleva meu tesão na lua elogiando minha cona. Eu sento ainda mais safada, sardenta e ousada. Pego uma almofada, coloco embaixo da bunda do liderzinho, sem deixar a rola sair, empino a raba o máximo que consigo e o primo entende que chegou a hora de enfiar a jeba no buraco antigravidez. Dupla penetração. A rola do primo era bem cabeçuda, demorou um pouco pro cu liberar. Respirei fundo, deixei o tesão reinar. Primo encaixou a piromba inteira, abri e arrebitei bem. As rolas se harmonizaram, a gente pegou o ritmo, éramos uma banda. Primo rebola afundando a jereba no cu. Líderzinho concentrado em terra com precisão. Abe delira na situação. Novinho surge da cozinha só de camiseta e piroca na mão. Bota na minha boca. Tripla penetração. Os gemidos do líderzinho enchem a sala. Primo goza urrando e cai pra trás. Sento fundo no líderzinho, esfregando a clitóris na base da caceta. Putona do parque goza, líderzinho goza, todo mundo goza e o mundo fica mais feliz. Achei que a gente fosse dar um tempo, mas logo eu tava me pegando com o primo no corredor. Depois a gente meteu no banheiro, eu com a perna em cima da privada, ele socando e sugando minhas tetas. Suguei as tetas dele também. Líderzinho colou e me puxou pro quarto. Novinho veio atrás, primo na sequência, todo mundo na cama. Comecei a sufocar. Levantei e falei, seguinte, mano, vamos dar uma organizada nessa caralha. Eu quero trepar com um de cada vez, pode ser? Não deu muito certo minha sugestão e logo tava todo mundo na cama de novo. A montanha de camisinha crescia bizarramente num canto da sala. Eles tiveram o cuidado de concentrar todas num lugar só. Até tirei uma foto. Teve uma hora que o líderzinho saiu pra comprar mais. Era chocante ver a fudelança que tava rolando ali. A gente trepou muito. Os três, eles tinham bastante intimidade entre si, mas eles não se pegavam. Confesso que eu adoraria presenciar isso. Fiquei uns dias de cama, impactada. No dia seguinte, tinham duas mensagens. Uma do líderzinho, falando que o pessoal queria repetir a dose. E uma mensagem do bichão de queixo quadrado, me convidando para fazer um rolê, só nós dois. Pro líderzinho, eu respondi que seria assaz inviável. Pro puritano de queixo quadrado, eu mandei um áudio com uma voz de puta em repouso. Lindo, Ru. Oi. Ai, tô de cama. Nossa, o rolê foi louco, hein? Mas a gente se fala, tá? Adorei o contato. Love. Na semana seguinte, eu abri a porta e gostei do fato dele ser bem mais alto do que eu lembrava. E aí, putada, gostaram? Tem uma pergunta. Como que vocês imaginaram esses três caras, fisicamente falando? Vou contar uma coisa pra vocês. Esses três caras eram pretos. E foi muito difícil escrever esse conto, porque essa era a única característica que eu conseguia expor pra descrever eles. Até eu receber um feedback e entender que isso revelava um racismo pautado pela hipersexualização do corpo negro, reforçando a ideia de que o cara é preto, sendo que nunca a gente se dirige aos brancos através dessa característica. Quando eu troquei isso com o Neil, o diretor do podcast, que é um homem negro, ele me perguntou: "A Biana, se esses caras fossem brancos, como que você descreveria eles? Você descreveria eles como brancos, dentre outras coisas?" Pois é. Não. Como diz Paul Preciado, quando socialmente você não percebe a violência, é porque a exerce. Então foi muito forte e importante passar por esse processo, por essa reflexão. E quanto ao conto, quando eu consegui expressar um pouco da personalidade deles, trazendo os apelidos, eu acho que a história ganhou outro brilho, mais veracidade, mais calor, e eu fiquei menos merda nessa porra. Lindes, e agora a gente tem uma novidade, que é esse novo quadro, Abe Responde, Lá no meu Instagram, a Biana, eu recebo muita pergunta sobre sexo, sobre relacionamento. Então eu resolvi abrir isso, trazer isso para cá, para que mais gente tenha acesso a essas respostas. É assim, você me manda a sua pergunta por áudio lá no direct, eu respondo aqui. Importante, cada pergunta deve ter no máximo um minuto. Não fode de se empolgar, querer falar pra caralho, certo? Caldo, solta aí a parada pra nós, por favor. Love.
Oi, Biana. Parabéns pelo seu trabalho, que é uma grande inspiração e um tesão absurdo. Eu queria saber se você tem como dar conselhos pra quem também quer escrever textos eróticos, assim, claro que mais por hobby, né? Não profissionalmente, mas para expressar parte desse tesão todo que eu tenho, porque eu sou muito safada, eu gosto muito de sexo, acho que o sexo é uma maneira de se expressar incrível, mas eu queria conseguir expressar esse fogo todo de mais jeitos, né, do que eu já faço atualmente. Só que eu não tenho conseguido escrever textos, textos putos, né, textos eróticos que eu goste. Eu queria saber se você tem conselhos e dicas.
Linda Rama, eu já vou logo mandar uma Clarice Lispector aqui pra você. Abre aspas. Existe um ser que mora dentro de mim como se fosse a casa dele. E é. Trata-se de um cavalo preto e lustroso que, apesar de inteiramente selvagem, pois nunca morou antes em ninguém, nem jamais lhe puseram rédeas nem sela. Apesar de inteiramente selvagem, tem por isso mesmo uma doçura primeira de quem não tem medo. O texto lindamente continua, mas eu vou parar por aqui. E eu acho maravilhosa do caralho, que é uma questão de você achar o seu cavalo preto dentro de você. E isso tem a ver com o selvagem. E isso liga direto com a sexualidade. E a hora que você senta o seu cu pra escrever, aí você deixa vir à tona tudo isso. Esse cavalgar. Quando você começar a sentir tesão enquanto você estiver escrevendo, eu, por exemplo, quando eu tô escrevendo, eu tenho que me segurar pra não ir me masturbar, porque me dá um tesão. Aí eu vejo que o bagulho tá mesmo no fio da navalha. Fique em paz.
Oi, Abi. Primeiro eu gostaria de agradecer você por desenvolver esse trabalho, que é muito bonito e original e que me movimentou muito em muitas coisas, e sou muito grata por você colocar esse projeto no mundo. A minha pergunta é de respeito a esse mesmo mundo que entende e coloca nós mulheres num lugar de muito subjugamento, e sexualmente isso impacta muito nas nossas vidas. Então, qual é o caminho para uma mulher moderna desfrutar de uma sexualidade autêntica? Obrigada.
Você vai ter que olhar para sua sexualidade sem medo. Você vai ter que estar disposta a bancar o que você é. Você vai ter que ter a coragem e a ousadia de cagar para a opinião dos outros. Se você juntar essas coisinhas, colocar ali em cima uma dose de coragem no bagulho, você vai começar a sentir isso que você quer. Mas antes você vai ter que ir mergulhar no bagulho e ver o que é, sem medo. Entendeu esse bagulho? Do bagulho, do bagulho, do bagulho.
Abi, primeiro eu queria dizer que você é foda demais. Tem coisa que eu só tive coragem de fazer na hora do sexo por causa dos seus podcasts. Fez muita diferença na minha vida sexual e do meu parceiro sexual. Então, assim, obrigada. Mudou minha vida. Sério, você é inesquecível. O que eu queria perguntar Assim, você tem alguma dica sobre como não se perder ao se deixar mergulhar numa relação afetiva? Porque eu tenho tentado me permitir ao máximo, me jogar mesmo, ser vulnerável. Ao mesmo tempo, parece que quanto mais eu mergulho, mais eu me perco de mim mesma, saca? E aí, sabe algum conselho assim que possa me ajudar?
Linda, olha aqui pra mim. Mergulha lá, porque é bom mergulhar, mas mergulha em você também, na mesma proporção. Se apaixona lá, se apaixona aqui também. Deixa isso crescer pra você, em você. Entendeu? A mágica da parada.
Biana, tudo bem? Eu queria trazer hoje pro quadro de perguntas uma questão em relação a uma situação que eu vivi e que eu acho que talvez outras mulheres também possam ter passado por algo semelhante. Eu tava com um crush e ele me viu marcada de um outro cara e a gente entrou super num embate sobre essa situação até chegar num lugar de que ele dizendo que o que eu tava fazendo era algo machista, de me colocar nessa posição. E eu, como uma mulher feminista, fiquei bastante incomodada com aquilo, ainda mais por eu ter feito essa escolha de eu estar com essa outra pessoa e estar sendo, né, dominada, marcada dessa forma. E daí eu fiquei me perguntando sobre essa questão da dominação na cama, uma mulher feminista, se ela se colocar nessa posição deixa de ser menos feminista. O que, que você pensa sobre isso?
Grelhinho dourado. Olha, a partir do momento que você pega a chave na mão, você pode ir pra onde você quiser, entendeu? Quando você reconhece a sua potência, a sexualidade, a sua força, quando você já não negocia mais as suas verdades, você pode ir lá fazer a caralha que você quiser com o seu corpo. Separa as paradas. Ali na cama, no rolê que você tá, com a pessoa que você quer tá, se você curte ali tomar uns tapas, eu curto pra caralho, me dá tapa na bunda que você vai ver o tesão que a minha buceta vai te abraçar. Enquanto mete a rola, enche a bunda de tapa pra você ver como a buceta vai molhar. Agora, outra coisa é alguém me dar um tapa sem o contexto, sem o consentimento e etc, etc. Você é livre pra ir na direção que você quiser, pra ir em busca do seu prazer. Claro, sempre com consentimento alheio. E outra, não deixa esses bichão verme vir falar pra você o que você deve, o que você é, o que você não é. Quem sabe dessas porra é você. Você sabe de você, certo? Um beijo na sua boca.
E aí, galera do Textos Putos, tudo bem? Como é que vocês estão? Então, eu tenho uma dúvida aqui. Eu queria fazer uma pergunta pra você, Abiana. Seguinte, cada vez mais a gente tem visto falar sobre o homem estimular sua própria próstata ou se permitir a esse estímulo, né? E eu tava me questionando se tem alguma posição, se tem algum jeito que isso pode ficar melhor ou varia muito de pessoa pra pessoa. Você tem alguma noção sobre isso? Se tem algum jeito de estimular melhor?
Ai, que delícia esse negócio de estimular a próstata. Que delícia sentir o cu, o próprio cu. Que delícia ficar de ladinho, né? Eu gosto muito de acessar o cu nessa posição de lado. Então, procura ver se isso é bom pra você, de você ficar de ladinho, assim. Porque dá pra você mexer na rola, entendeu? Com uma mão. E com a outra mão, pega um lubrificante à base de água, por favor. Com a outra mão, você só vai acariciando bem devagar os seus pelinhos, vai sentindo. Enquanto isso, a outra mão vai mexendo na rola, vai subindo, vai descendo. E aí, uma hora que você começar a ficar mais loucão mesmo de tesão, se pá, mais lubrificante, mete o dedo, mete só a almofadinha, sabe, do dedo, e aí vai, faz a rodelinha, e aí vai, aí quer ser mais loucão ainda, pega um pau de borracha, muito lubrificante. Se quiser colocar uma camisinha para aderir melhor, muito lubrificante à base de água e começa a meter no seu próprio cu de ladinho, entendeu? Aí vai, né? Quiser também colocar a parada num comprar aqueles que você pode sentar, tá ligado? Sentar mesmo no bagulho.
Oi, beleza, gente? Eu sou ouvinte do Textos Putos. E, enfim, entre várias histórias que eu já ouvi, enfim, gostei de várias. Queria saber uma coisa, assim. Como é que vocês, ou você, com outros relatos de amigas e tal, vem o lance do sexo com quando estão menstruadas, assim, saca? Rola um bloqueio por parte de alguns caras. Eu tinha uns problemas com isso, assim, ainda tenho alguns, né? Tipo, tem um choque meio com muito sangue e tal. Enfim, como é que vocês veem essa parada aí?
Botãozinho do caralho, são duas coisas que a gente precisa observar. Uma coisa é esse nojo infundado que muitas pessoas têm da menstruação, um processo totalmente natural, saudável, limpo. Tem gente que acha que a menstruação é uma coisa suja, em diversos sentidos. Então isso tem que ser derrubado, e isso incomoda muito. A outra coisa é, aí é com você. Eu gosto de enfiar minha caralha numa buceta menstruada? Gosto. Ela gosta? Gosta. Então vamos foder assim. A outra pessoa, pá, não. Então aí é um negócio que... Você entendeu que são duas coisas diferentes? Existe aí um nojo preconceituoso? Derruba essa merda agora. Existe um curto? Acabou. Não precisa curtir. Ninguém é obrigado a porra nenhuma. Acho que a gente é... Se é pra ser obrigado a alguma coisa... É a gente respeitar o nosso corpo, os nossos limites, as nossas vontades, os nossos desejos, o nosso tesão, claro, sempre com o consentimento de quem tá ali com nós no rolê, certo?
Oi, Abi, como você tá? Abi, fui impactada por essa onda, essa moda de BDSM. O tempo todo fico pensando nisso de algema, corda, os chicotes estalando. Não sei o que eu faço mais, porque eu não sei nem como começar. Me dá uma dica.
Oi, linda. Que delícia te escutar, hein? Olha só, eu não vou poder te ajudar. Eu não sou muito boa de dar dica dessas paradas. E também tem uma coisa, sabe? Esse negócio de nomear tudo, mano, me deixa assim um pouco receosa. Então, como assim você nomeia coisas na nossa sexualidade? Tudo pode fluir. Com certeza, eu falo que eu não sou muito adepta, mas eu vivencio situações que poderia estar dentro do contexto do BDSM. Então, fica, eu faço isso, eu não faço. Não, porque cada corpo é um corpo que você encontra. Uma coisa pode fluir, não tem como, eu sou isso, né? Tem que ficar sempre nomeando e sempre dando respostas sobre a nossa sexualidade. Ai, o que eu sou sexualmente, o que eu gosto sexualmente. Isso tudo você vai... Caralho. Love. Antes da gente ir embora, eu quero compartilhar uma coisa muito pessoal com vocês. Quem escutou o primeiro episódio da segunda temporada do podcast, que chama A Carta a Little S ou Gozando no Bruce Lee, vai entender melhor. Se você não escutou, vai lá escutar. Porque o que aconteceu? Quando esse episódio ficou pronto, eu mandei pro Little S. E eu achei a resposta dele tão... deliciosa. E aí eu pedi pra ele se eu podia compartilhar com vocês aqui, e ele deixou. Escuta aí. Love, porra.
Dear Abby, espero que você esteja bem. Agradeço muito esse seu presente. Adorei o conto. Fez vibrar muitas sensações, lembranças que estavam gravadas na minha pele. Me deixou bem louco de tesão. Sabe, me fez lembrar quanto seja importante continuar essa constante exploração espiritual. através dos prazeres mais profundos, intensos, animais do meu corpo, compartilhando tudo isso com alguém especial. Eu acho isso fundamental. Me jogou, como posso falar, me jogou uma dança de chamas vivas, perigosas, que talvez eu deveria apagar, mas que eu não quero apagar. Em vez, eu quero vê-las arder ainda mais, selvagens, sublimes, catárticas. Mais uma vez, e mais uma vez, e mais uma vez. É isso o que eu quero. O meu cabelo ainda está comprido.
Obrigada por ficarem comigo até aqui. Esse podcast está disponível no Spotify, Deezer, Apple, Google, Amazon e vários outros que eu nem sei o nome. O link está na bio do meu Instagram, @abiana. Lá você pode comprar os meus livros também. E lembrem de compartilhar esse podcast. Vamos espalhar um pouco de liberdade, amor, afeto e putaria por aí, certo? Certo?